Terceira sessão ordinária do dia 7 de março de 2025, 19 horas. Considerando a existência do quórum necessário, dou por aberta a presente sessão. Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de parabenizar as nobres colegas, servidoras da casa e a todas aqui presentes pelo Dia da Mulher. Como forma de homenagem, então compramos um mimo. Forma de expressar o sentimento. Agora iniciamos os trabalhos da pauta do dia. Coloco a ata de número 003/2025 em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Nossas secretárias. Rafa, presidente, desculpa. Eu não me manifestei naquele dia porque eu não tinha entendido muito a tua última colocação lá da postagem. Lembra que você falou da postagem que você achou errado? E não que não esteja, no caso, né? Só que, na verdade, quem postou foi o presidente do partido. Tipo, nem fomos nós que postamos. Tipo, então eu acho que não foi nenhuma forma de afronta, até porque eu acho que não existe, e eu acho que quem postou foi repostado. Eu nem postei, por exemplo, nem repostei nada. Eu peguei e fui atrás porque eu pensei desse jeito, porque eu não tinha visto até então. Então, aí pelo que eu vi, foi o presidente do partido que postou a... E é meio que óbvio que toda obra a prefeitura tem parte, né, em tudo. E daí eu também me corrija se eu estou errada, mas tipo, por exemplo, vocês também não postaram da obra que foi feita na da Câmara, tipo. Então eu acho que não foi por afronta nem por nada. Não teve intenção de desmerecer a prefeitura. Eu acho só que tipo, foi a opinião dele e o pessoal repostou. E como eu digo, acho que toda obra, diferente da onde que vem, é bem-vinda, e a prefeitura tem a contribuição em qualquer uma delas.
Obrigada. Muito obrigado, presidente, nobres colegas, servidores dessa casa. Colega, acho que nesse momento aqui era uma discussão da ata, não do que a gente tratou em sessões passadas.
Mas é da ata.
É, mas não. Acho que tu tratou no momento errado isso. Acho que tem que ser tratado. Não sei se tu tem alguma discordância, não pela ata em si, porque foi realmente falado. E o que a gente tem que discutir é o que foi colocado na ata, você está diferente do que a gente falou.
Ah,
aí a gente
discute. Desculpa.
Seria no final, né?
Tá. Desculpa.
Havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da casa que faça a leitura do projeto de lei número 021/2025.
Projeto de lei número 021/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Cargo: auxiliar odontológico, número de cargos 1, carga horária 40 horas. Justificativa: primeiro projeto busca a autorização dessa Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor na função de auxiliar de odontólogo, objetivando suprir necessidade excepcional e urgente, respaldada no permissivo legal constante deste projeto de lei e no artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. A contratação referida é de fundamental importância para atender a demanda da administração municipal, suprindo a falta de servidores efetivos, permitindo a continuidade e qualidade do serviço público prestado. Sem mais, submete-se a presente matéria para a aplicação e votação desta Casa Legislativa em Rio de Janeiro e Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 022/2025.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Cargo agente comunitário de saúde, número de cargo horário 40 horas. Justificativa. O presente projeto busca autorização nos nobres edis para contratar de forma emergencial servidor para o cargo de agente comunitário de saúde, objetivando suprir necessidade excepcional e urgente, respaldado no permissivo legal constante neste projeto de lei e no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A contratação referida é de fundamental importância para atender a demanda da administração municipal, suprindo a falta de servidores efetivos, permitindo a continuidade e qualidade do serviço público prestado. Por fim, ressaltar que o município nos próximos dias estará publicando o edital de concurso público, porém não tem como aguardar a conclusão do certame. Sem mais, vai ser presente matéria para a apreciação e votação desta Casa Legislativa e ainda já trago como prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam votando. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 023/2025.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa de outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo à empresa Jorge Luiz Carraro, pessoa jurídica de direito privada, já estabelecida no município de Valinhos, nos termos da Lei Municipal 1607/2023. Artigo 2º. O incentivo que trata esta lei consiste em: inciso 1º. Auxílio financeiro no montante de R$ 21.000, destinado à aquisição de uma esteira para carga e descarga de aves vivas. Artigo 3º. Em contrapartida, a empresa se compromete a cumprir integralmente o quanto proposto no plano de trabalho devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento, mantendo as suas atividades comerciais de modos ininterruptos pelo prazo mínimo de 10 anos. Artigo 4º. A concessão de incentivos prevista nesta lei deverá ser registrada em termo próprio, firmado entre as partes, o qual consignará todas as obrigações assumidas pela empresa beneficiária, bem como as exigências previstas na Lei Municipal número 1607/2023, justificativa. Esperamos contar com este poder legislativo na aprovação do presente projeto de lei, que objetiva a concessão de incentivos à empresa Jorge Luiz Carraro, já estabelecida no município de Valinhos. A referida empresa pretende ampliar suas atividades, tendo entre as principais atividades a prestação de serviço de carga e descarga de aves vivas e o transporte rodoviário de cargas. O plano de investimento apresentado pela empresa requerente, que segue apostado, justifica claramente quais são suas intenções e, consequentemente, as vantagens econômicas que serão oferidas por esta municipalidade. O referido documento traz de modo detalhado o total de investimentos pretendidos, bem como consigna a projeção expectativa de faturamento, postos de trabalho, além das pagas indiretas decorrentes da prestação de serviço. Nesse sentido, tem-se que a matéria proposta é de grande importância para a economia municipal, vez que trará reflexos importantes não só na geração de novos postos de trabalho, mas também no valor adicionado considerado para fins de retorno de ICMS. Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração do Vereador José Gugano, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Assim, ó, eu percebi aqui que tem um erro aqui no objetivo de embasamento legal. Aqui a empresa, ó. A empresa pretende investir aproximadamente R$ 150.000, mas entre parênteses está R$ 250.000. Isso, na verdade, não tem muito a ver com o que eu quero dizer. Isso quer dizer que eu encontrei esse erro e eu não sei se tem como aprovar um valor e entre parênteses, R$ 100.000 a mais. Mas enfim, o que eu quero dizer assim, ó, de novo, eu sou super a favor de que a prefeitura auxilie, ajude, só que tem isso assim, falta embasamento, R$ 21.000 na compra de uma esteira. Eu pesquisei 1.000 esteiras. Tem esteira de 10 mil, esteira de 1.800, esteira de 13, esteira de 21, esteira de 25. E eu digo assim, eu falo para evitar conversas, evitar, porque a pessoa superfaturou. Se tivesse daqui a pouco aqui especificado, a empresa fica obrigada a tal requisito, tipo, a compra de uma esteira tal, com a metragem tal, da marca tal, sei lá, entendi, é uma ideia. Para evitar o falatório, entendeu? Porque sempre tem e vocês sabem que tem. Então, eu só acho que quando vem esses projetos, sempre falta um pouco de informação neles. Porque fica muito vago, tá? É 21 com uma esteira. Mas que tipo de esteira, entendeu? Porque podem muito bem botar 21 e ele realmente lá e comprar uma de 10. Ou ele pode comprar uma de 21. Que nem, o meu objetivo é que não tenha isso, entendeu? Só que eu não sei se tem como vocês aprovarem. Eu sou super a favor, mas eu sou contra isso, que o projeto venha sem muito embasamento, entendeu? E só que eu não sei esse erro que tem aqui, o que se seria feito no caso, né? Obrigada.
Cumprimento o presidente mais uma vez, aos colegas. Só para te entender, colega, esse tipo de projeto de lei que a prefeitura está dando, o município está dando um incentivo para as empresas, ela tem um embasamento na lei 1607/2003, tá? Essa lei basicamente fala de como que a empresa tem que se portar perante o incentivo que o município está dando para ela, né? Então, assim, como que fala em 21 mil reais na compra destinada a uma esteira, a prefeitura está dando esse incentivo para a empresa tem a obrigação de prestar contas anualmente para a prefeitura, prestar contas não somente do valor que ele está investindo em tal implemento, nesse caso na esteira, ele tem que dar, prestando contas disso aí, ele tem que prestar contas da questão do faturamento que ele estará informando no projeto aqui, nesse projeto de viabilidade que ele informou ali na questão desse erro de licitação. Acredito que não tenha muita implicação, porque qualquer um dos dois que ele for investir seria um valor bem, teoricamente, muito melhor do que o investimento que a prefeitura estará fazendo. Tanto quanto ele fala também no projeto aqui, que ele vai estar gerando em torno de 10 a 12 cargos, né? Então, entendo eu que a prefeitura investindo 21 mil reais numa empresa, sendo que essa empresa estará dando um retorno, estará dando emprego para mais 10 a 12 pessoas, acredito que seja um valor baixíssimo. Né? Então, e ela tem que prestar contas. Todo ano, todo final de ano, ela tem que informar faturamento anual, rotatividade de funcionários. Então, isso aí que engloba o projeto.
Sim, não, mas a questão é.
Então, só desculpe. Pois pode. Então, eu acho que isso que engloba o projeto de lei, feito de uma forma 100% normal, um incentivo, no meu ponto de vista, baixo, sendo que a empresa tem todas essas obrigações para fazer. E tem que prestar contas. Ponto. Então não interessa para nós se ele vai comprar uma de 10 ou 20, ele tem que prestar contas. É isso que interessa para nós. Então se ele chegar no ponto de lá e prestar contas, e a prefeitura vê que isso não é de acordo com o que eles querem, eles vetam isso aqui. Entendeu? Então isso aqui é um comodato, digamos assim. A prefeitura está cedendo lá esse valor para a empresa, se a empresa não cumprir com o que está na lei inicial, que é citada no projeto aqui, ele tem que devolver esse valor no juro de correção monetária. Então, não tem o que mais a prefeitura fazer para ser resguardado o valor que ela está investindo, a não ser que a empresa cumpra com os requisitos que o projeto indica para nós, né? Então, a prefeitura tem esses fatores para se precaver, e ela está usufruindo deles. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, o projeto de lei é show de bola, 21 mil reais para 12 cargos, para 12 pessoas que vão estar gerando retorno, girando dinheiro do nosso município, é muito bom. Eu sou completamente a favor desse projeto, por exemplo. Obrigado.
Não posso mesmo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, servidores da casa e pessoal que nos prestigia. Eu entendo perfeitamente, colega Ian, o que você está colocando, e também entendo o que a colega Charlie está falando, que talvez se viesse para nós uma tomada de preço, como no projeto o incentivo está específico para tal item, se viesse duas ou três propostas que eles tiveram da esteira, ficaria mais claro. Eu também sou assim, a favor, tudo que vier, eu acho que a gente falou tanto na sessão passada de incentivar essas empresas e que bom, e que gera emprego, e eu sei que ele está formando uma nova equipe, ele já tem duas, se não me falha a memória, e está montando uma terceira equipe, então por isso, então eu acho que eu consegui entender o que os dois tentaram colocar, a parte bem legal e a visibilidade da aquisição do que está citado específico no projeto. Sou bem a favor desses incentivos a novas empresas e quem queira aumentar no nosso município, porque com certeza isso o município só tem a ganhar. Obrigada.
Havendo a manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 024/2025.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse. Cargo auxiliar de secretário, número de cargos 1, carga horária 40 horas. Justificativo. Apresenta o projeto de sua autorização desta Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor na função de auxiliar de secretário, legitimando suprir necessidade excepcional e urgente. Respaldado no compromisso legal constante desta. Este projeto de lei no artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. A contratação do período de fundamental importância para atender a demanda da administração municipal, suprindo a falta de servidores efetivos, permitindo a continuidade e qualidade dos serviços públicos prestados. Sem mais, submete-se a presente matéria para a apreciação e votação desta Casa Legislativa. Lívia José Bucone, prefeito municipal.
Coloca o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 025/2025.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Cargo faxineira, número de cargo, com carga horária 40 horas. Justificativa. O presente projeto busca autorização desta Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor ou função de faxineira para desempenhar as funções nos diversos setores da municipalidade. Objetivando super necessidade excepcional e urgente, respaldada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A contratação requerida é fundamental importância para atender a demanda da administração municipal, suprindo a falta de servidores efetivos, permitindo a continuidade e qualidade do serviço público prestado. Sem mais, mas apresento matéria para a apreciação e votação desta Casa Legislativa. Lívia José Bucone, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Mais uma vez, Carlos. Colegas, visitantes, presidente, eu sou bem a favor ao bom andamento dos serviços públicos. Porém, caros colegas, nós somos fiscalizadores de uma administração, independente de sigla partidária. Nós somos eleitos para fiscalizar, para ver o que está certo, o que está errado. Não digo que não precisa essa faxineira, mas todos nós sabemos que existem faxineiras em desvio de função, recebendo FG, insalubridade e exercendo funções que não são insalubres. Então, eu não sou contra o bom andamento da administração, mas que fique registrado que a gente não está com os olhos fechados. A gente está vendo isso. Então, talvez a administração deveria repensar essa contratação. Se existem pessoas no cargo de faxineira, então a necessidade não seria faxineira, e sim seria para exercer um outro cargo, o cargo que talvez as faxineiras estejam exercendo. Mas a gente está aqui, eu digo para um bom andamento, a gente está aqui para zelar que a administração seja de sucesso, que os nossos munícipes sejam bem atendidos. Todo mundo gosta de chegar num ambiente bem limpinho, aconchegante, mas que fosse olhado para isso. Porque este é o nosso papel. Nós somos papel, né, de fiscalizadores. Então, eu acho que nesse sentido, a gente precisaria repensar. Eu repensei muito, não sou contra, mais uma vez, ao bom andamento do trabalho, mas sim que a administração pense quando isso acontece, que a gente percebe, e a gente está aqui não é para ser contra ninguém, não existe sigla partidária no momento que a gente é eleito pelo povo. Então, só queria deixar isso registrado para que a administração pense nesse sentido. Muito obrigada.
Havendo a manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam em comissão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 026/2025.
E um programa de incentivo à agricultura para a realização de silagem e da outras providências. Ele é José Bogoni, prefeito municipal do Velho, que está pelo Rio Grande do Sul no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal e vereadores aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa de incentivo à produção de silagem com o objetivo de fomentar a atividade da bovinocultura e corte e de leite dos produtores do município, a fim de incentivar a permanência sustentável dos produtores rurais no campo, nos termos da presente lei. Artigo 2º. O programa tem por objetivo incentivar o desenvolvimento da atividade agropecuária através da concessão do subsídio aos agricultores, das despesas provenientes da contratação de colheitadeira automotriz para a realização de silagem, comprovado mediante laudo técnico de vistoria da EMATER e por servidor do município, a fim de atestar a real quantidade a ser paga por beneficiário do programa. Parágrafo 1º. Fica dispensado o laudo técnico de vistoria para o incentivo previsto no artigo 5º desta lei. Artigo 3º. Para efeitos do benefício que trata a presente lei, o agricultor deverá ser produtor de leite ou de gado de corte, o qual deverá solicitar o auxílio junto à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Artigo 4º. A concessão do incentivo será de R$ 400,00 por hectare de milho destinado à silagem, pago diretamente ao agricultor, limitado ao valor máximo de R$ 4.000,00 no ano, equivalente a 10 hectares. Parágrafo 1º. O auxílio contempla apenas um agricultor por propriedade, caracterizando como propriedade o espaço físico em que uma ou mais famílias desenvolvam atividades agropecuárias. Parágrafo 2º. O meio de transporte da silagem ficará exclusivamente a cargo do agricultor, o qual é responsável por suas despesas. O município fica autorizado a realizar, a título gratuito, a abertura de covas com o uso da reta escavadeira, a qual deve ser de propriedade municipal ou, caso necessário, poderá ser terceirizado por meio de licitação. Parágrafo 3º. Não terá direito ao auxílio produtor que produzir a silagem para fins de venda, sob pena de devolução do valor recebido a título de auxílio. Artigo 5º. Quando os serviços de silagem forem realizados com equipamentos integrantes da patrulha agrícola do município, será concedido subsídio de até 3 horas máquina para serviços de produção de silagem ou 5 horas para transporte da silagem. Parágrafo 1º. Os incentivos previstos no capítulo deste artigo não são cumulativos, prevendo o produtor optar por uma das formas de auxílio. Artigo 6º. Para que o agricultor faça jus aos benefícios dessa lei, deverá preencher os seguintes requisitos cumulativamente. Inciso 1º. Ser produtor e proprietário de gado de leite e ou de corte no município de Vanini e apresentação de ficha atualizada do rebanho registrada no município em seu nome. Inciso 2º. Possuir talão regular de produtor no município, devendo estar inscrito previamente junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Inciso 3º. Não possuir débitos para com a fazenda municipal. Artigo 7º. A realização de serviços através deste programa deverá receber prévia autorização da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente em documento especialmente criado para este fim. Artigo 8º. O ressarcimento de despesas a título de incentivo será feito mediante o tabulado da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e com laudo técnico da Emater. Artigo 9. As despesas provenientes da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente. Artigo 10º. Para atendimento das disposições da presente lei, fica autorizado a abertura da crédito adicional suplementar a ser aberto por decreto municipal e com a utilização de transposição de dotações orçamentárias. Artigo 11º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ressarcir aos agricultores que realizaram despesas com a produção de silagem desde 20 de janeiro de 2025, desde que atendidos os critérios estabelecidos nesta lei. Artigo 12º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber mediante de decreto. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Cabimento do Prefeito Municipal de Vanini aos 6 dias do mês de março. Justificativo. Este programa tem como objetivo fomentar a atividade da bovinocultura de corte e de leite dos produtores do município, a fim de incentivar o permanente sustentável dos produtores rurais no campo. Este novo programa tem como foco a atual realidade e necessidade permitir ao produtor acessar ambas as modalidades e incentivos. É sabido a importância que a cidade tem na alimentação, produção e produtividade do gado bovino, de corte e de leite. Estimular essa forma de alimentação importa em aumento da produtividade e, por consequente, da produção de nosso município, com ganhos diretos e indiretos a todos os envolvidos, e inclusive no aumento do retorno tributário e na melhoria das condições de vida de nossa população, na geração de emprego e renda, e melhorar a qualidade de vida de nossa população, se tomando ações concretas e efetivas nas mais variadas áreas. Na atualidade, os serviços são realizados apenas com equipamentos do município que não conseguem atender a demanda de nossa população. É sabido que os nobres diz que a silagem deve ser realizada em determinado ponto de amadurecimento do produto, nem antes e nem depois, sob pena de perda da qualidade do produto. A silagem tem se revelado uma importante fonte de alimento para o gado, além de inúmeros produtos rurais locais que dependem dos serviços prestados pelo município para poder realizar a silagem. Considerando a peculiaridade do serviço, a demanda, a concentração cada vez maior dos serviços de silagem em um curto espaço de tempo, as consequências à economia local e às famílias que atuam na área que eventual prospecção possa causar neste momento. Se busca auxiliar os produtores que optam em realizar a silagem com a colheitadeira automotriz, bem como subsidiar os produtos que fazem a silagem com equipamentos da patrulha agrícola do município até os limites estabelecidos no projeto de lei. Ter uma alimentação de qualidade para o rebanho, além de contribuir para a geração de emprego e renda, também gera retorno em receita para o município. Temos que essa nova sistemática irá desafogar a demanda e irá contribuir para que a silagem seja sempre feita no momento adequado com os ganhos que disso decorrem. A exemplo dos demais projetos, sendo que este contempla o interesse público local. Por fim, registrar que os incentivos a serem concedidos aos agricultores produtores de leite de gado de corte foi objetivo de discussão e aprovação pelo Conselho Municipal da Agricultura. Sem mais, reiteramos nossos votos e levados em consideração, esperando contar com a análise e aprovação da matéria à hora proposta de José Bogoni, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Eu queria parabenizar esse projeto em pé. Eu acho que foi o melhor projeto que a gente teve até hoje. Tipo, porque parabéns executivo, eu acho que tem que incentivar sim e tem que incentivar cada vez mais. Porque o agricultor é o que mais dá retorno para nós. O interior é o que mais dá retorno de CIMES. E é um projeto completo, que é o que eu insisto. Tem todas as informações possíveis nele. E é um projeto maravilhoso. Eu espero que o próximo que venha para cá, do executivo, que seja para auxiliar os agricultores. Porque até onde eu sei, o agricultor é o que mais dá retorno do ICMS. E não está tendo muito incentivo no momento do município. Alguns, sim. Outros, não. Mas eu parabenizo o projeto porque eu achei ele maravilhoso.
Como agricultora, né, também acho que é ótimo isso, apesar de a gente ter parado com o gado leiteiro, eu acho que é de fundamental importância. E também assim, né, como a gente vê ajudando a agricultura, que já tem umas horas de máquinas para silagem, que bom se a administração pudesse voltar com aquelas horas de máquinas para todos os agricultores com o modelo 15, contemplando a todos. Mas eu acho que é uma excelente iniciativa já, né, de auxílio. Então, também parabenizo a administração, que eu acho que precisa ser voltado esse olhar para a agricultura, porque a gente sabe o quanto é sofrido, ou é pelas enxurradas, ou agora enfrentando uma seca danada, né? Então, se o poder executivo puder dar um auxílio, é sempre bem-vindo aos agricultores. Obrigada.
Mais alguns comentários, senhor presidente, nobres colegas. Concordo plenamente que precisa. E eu também era muito a favor, muito favorável na época, mas nem era vereador na época, mas que esse tipo de incentivo existia. Né? Na época, até que cortaram ou que fizeram uma coisa diferente, eu fiquei até triste. Uma coisa boa que era importante para todo mundo, né, para todos os agricultores terem esse incentivo, não somente uma parte exclusiva dos agricultores, que seriam os produtores de leite. Né? E só comentando a questão do teu comentário sobre os agricultores, o maior investimento da história do nosso município, os 8 anos aí do mandato do prefeito Flávio e do vice Leonel, foi na agricultura. Então, o maior investimento da história do nosso município, né, nesse segmento da agricultura foi feito no mandato do Flávio e do Lourdes. Então, claro, a gente precisa continuar incentivando, precisa continuar movimentando esse segmento que, como tu bem colocou, é o que mais gera retorno de ICMS no nosso município, tanto que foi o 8º município com maior retorno de ICMS no ano de 2022, se eu não me engano, ou no fim dos 4 anos passados. Fruto desse investimento que foram feitos lá no primeiro ano do mandato do Flávio. Então, aqui, parabenizar também essa iniciativa deles e dizer que o investimento que a gente fez no segmento da agricultura foi um dos maiores da nossa região. Então, é uma coisa importante, é uma coisa boa e, claro, tem que continuar incentivando a agricultura, todos esses segmentos que movimentam a economia do nosso município. Muito importante essa questão. Obrigado, presidente.
Havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam em posição. Aprovado por todos. Deixo a palavra à disposição para quem queira prestar justificativas pessoais ou esclarecimentos.
Colega,
eu
quero te pedir desculpa pela. Eu não sabia, eu achava que aquele momento seria o momento de eu falar. Então eu peço desculpa por ter. Não vai acontecer, não. E tipo assim, ó, o que eu quis deixar claro naquele projeto, eu não sei falar bonito, entendeu? E aí ele pediu para mim não falar assim, mas eu continuo falando porque eu não sei falar que nem você. Mas eu falo claro e eu sou entendida. Só que parece que tu não entende porque tu tenta me distorcer. Eu só. O que eu quis dizer no projeto é que eu não quero que a população fale mal do projeto que foi aprovado. Por isso que eu quero ele claro. E eu acho que importa sim se o projeto é R$21 mil e ele pagar e comprar uma esteira só de 10. Indiferente do retorno, eu acho que se é 21 para comprar a esteira, ele tem que usar esses 21 para a esteira. Indiferente do retorno, porque o projeto é para isso. Entende? Mas o que eu coloquei aqui é que eu gostaria que ele fosse mais completo para a população não mais falar mal do que, ah, fulano de tal superfaturou uma nota, entendeu? É isso que eu quis dizer. E só que eu, me parece que tu não compreende, porque daí retorna sempre o contrário do que eu falo. Mas o que eu quero é sempre para o bem, entendeu? Obrigada.
Eu acho que, colega, eu não disposto nada do que tu fala. Eu só traduzo o que tu quis dizer em questão de ser um projeto. O que tu falou, tu disse que o projeto não é legal. Tu falou antes. Então, cara, eu só estou tentando dizer que sim, o projeto é legal, o projeto tem embasamento. Claro, eu concordo que talvez uma tomada de preços aí para ver se o valor é superfaturado ou não. Para mim seria ótimo também. Para nós até tem conhecimento, a gente tem conhecimento de tudo. Né? Ele não sabe quanto é que vale um caminhão, não sabe quanto é que vale, enfim, a gente precisa ter esse conhecimento. Concordo? Só que o projeto ele é muito bem explicado a questão, e essa lei, a que eu citei, a 1603, ela contempla tudo. Tanto que se ele comprar uma esteira que não é do valor, ele vai ter que comprovar. Entendeu? Então, se ele não comprovar, quem vai responder por isso é ele. A empresa vai responder por isso. Né? Se ele não conseguir cumprir com tudo que o projeto identifica aqui, ele vai ter que responder por isso também, entendeu? Mas eu concordo que tem que ter tomado de preço também, acho uma coisa interessante, uma coisa que leva nós a entender mais qual o preço, qual o valor, se está superfaturando, se não está. Até por isso existe um valor superior a 19, claro, tem que iniciar de notas, tem que ter partilha de notas, iniciativa, né? Tem que entender quais são os valores, o contexto dos seus valores. Concordo plenamente, mas eu acho que o projeto está bem elaborado. Sim, talvez tenha esse ajustezinho aí, fique perfeito. Concordo contigo. Obrigado, presidente.
Presidente, eu preciso, porque ele falou que eu disse que. Para te ver como tu não me entende. Tu disse que eu disse que o projeto não é legal. No meu ponto de vista, ele não é completo e não ilegal. Em momento nenhum eu falei que o projeto é ilegal.
Quero aqui, neste momento, agradecer ao senhor presidente pela iniciativa, acredito que tenha partido de você, e parabenizar nós, mulheres, e também parabenizar a todas as mulheres do município, né, por esta data tão importante. Os homens ficam com um pouquinho de ciúmes, mas né, nós temos essa data... né, que valoriza. E cada vez mais eu acho que nós estamos tomando o nosso espaço. A gente está mostrando que a gente também é capaz. Que antigamente a mulher era sempre submissa ao homem. E hoje ela está se libertando. Hoje ela caminha com as próprias pernas. Então, parabenizar a todas as mulheres do mundo inteiro e principalmente as nossas mulheres vaninenses. Muito obrigada.
Bom, boa noite, nobres colegas, servidores da casa, a todos aqui presentes. Eu gostaria de aproveitar o momento para reforçar o convite do evento que vai acontecer dia 11 de março. Às 19 horas do CTG Sentinela da Serra, que é um evento que é para a prefeitura, né? Que vai ter uma palestra show com Marcos Bristotti e Marcos Massaro, da comunidade Palestra Show, que abordarão o assunto protagonismo da mulher. Eu acho que é bem importante participar. Então, deixo o convite para todas, para todos que queiram participar. Nada mais a tratar? Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos a participar da sessão que irá ser realizada no dia 24 de março, às 19 horas. Boa noite a todos.